Senhoras vereadoras, senhores vereadores, coordenadora geral da Câmara, assessor jurídico, assessor de áudio e comunicação, Denner, a todos os presentes, alunos da AGE, professores, comunidade, nosso muito boa noite. Iniciamos nossa sessão pedindo proteção de Deus e pedimos para que a segunda secretária faça a verificação de quórum.
Boa noite, senhora presidente, demais colegas vereadores, vereadores, servidores desta casa, e cumprimentar de especial modo aos professores e os alunos da AGES, a professora Jaqueline, professor Natan, sejam bem-vindos a essa casa. Senhora presidente, hoje nós estamos em 13 vereadores para esta sessão.
Estando em número legal de vereadores nessa casa, eu declaro aberta a sessão e solicito ao primeiro secretário que faça a leitura da ata da sessão anterior. A pedido da dispensa da leitura da ata, solicitado pelo vereador Paulo Roberto Iepo, coloco em votação. Os vereadores que concordam com a dispensa da leitura da ata, permaneçam como estão. Quem discorda, levante e manifeste. Aprovada a dispensa da ata. Eu coloco a ata em discussão. Em votação. Vereadores que concordam com a ata da sessão anterior, permaneçam como estão. Quem discorda, levante e manifeste. Aprovada a ata da sessão anterior. Eu solicito ao primeiro secretário, o vereador Daniel Honorato da Rosa, que faça a leitura da convocação e expediente.
Boa noite, senhora presidente, demais colegas parlamentares e o público, né, que nos prestigia hoje, né? Em grande número. Que bom que fosse todas as sessões, né? A população nos acompanhando, fazendo as suas autos análises por eles, por si só, né? Não por algo ventilado ou alguma coisa dessa maneira. Então, é muito gratificante ver a população participando junto com a gente, né, do nosso trabalho, né, e tirando a sua opinião. E a sua opinião própria, né, é aquela que manda. Então, a gente fica muito feliz de ver o povo aqui hoje presente. Convocação. 37ª Sessão Plenária Ordinária da 3ª Sessão Legislativa do 6º Período Legislativo da 8ª Legislatura. Atendendo os preceitos regimentais, esta presidência convoca os senhores vereadores para a sessão plenária ordinária a realizar-se no dia 26 de outubro de 2015, às 20 horas, às dependências do plenário Henrique Semionato, localizada à Praça Tanqueiro de Almeida Neves, sem números, para deliberar o seguinte. Expediente. Leitura das correspondências recebidas. Ofício número 134/2015. Secretaria Adjunta do Trabalho e Emprego, SAT. A presidente Ivani Cardoso da Lavalle. Senhora presidente, informamos que foi solicitado ao Ministério do Trabalho e Emprego, MTE, a implantação de uma unidade de atendimento do CINE em seu município, através do ofício número 0620/2015, datado de 15/7/2015, atendendo a uma solicitação do senhor prefeito municipal Hermes Lourenço Bergamin. Na oportunidade, informamos também que estamos aguardando o retorno do MTE referente aos procedimentos administrativos. Atenciosamente, Ivone Lúcia Rossetti Rodrigues, secretária adjunta do Trabalho e do Emprego, SAT. Ofício número 129/2015, Superintendência de Programas Especiais, SEDEC-MT, Ivani Cardoso da Lavalha. Senhora presidente, informo-lhe que, cumprindo a agenda de compromisso na região, estarei em seu município no dia 28/10/2015, às 20 horas, com o objetivo de realizar reunião de trabalho com vistas à implantação do Centro de Atendimento Empresarial CAI no município. Na oportunidade, será apresentado de forma sistetiza informações de como o CAI funciona, serviços oferecidos e as parcerias envolvidas, além de novos projetos previstos em suas atribuições, demonstrando de forma objetiva as vantagens que proporciona os micros, pequenos e novos empreendedores. Encaminhamos ofício ao prefeito municipal para agendar respectiva reunião e junto com a Câmara Municipal disponibilizar o local do evento. Contamos com a vossa colaboração, nosso convite às seguintes entidades: Associação Comercial, CDL, CRC, SEBRAE e líderes comunitários. Atenciosamente, Sebastião Francisco Moraes, superintendente dos programas especiais SEDEC-MT. Leitura das proposições. Indicação, número 103/2015. Autores, vereador Sandro Cândido da Silva e Antônio Munhoz Sanches e vereadora Nadilei Soares Teixeira. Indicação número 304/2015. Autores, vereadora Nadilei Soares Teixeira e vereador Sandro Cândido da Silva e Antônio Munhoz Sanches. Indicação número 305/2015. Autores, vereadores Antônio Munhoz Sanches e Sandro Cândido da Silva. Indicação número 306/2015. Autora, Elzira Salete Bergamin Lima. Moção de aplauso número 8/2015. Autora, vereador Ivani Cardoso Della Valle. Aplaude o Lions Clube de Juína pelo relevante serviço prestado à comunidade juinense, em especial à área social. Moção de aplauso número 9/2015. Autora, vereador Elzira Salete Bergamin Lima. Aplaude o senhor José Oliveira da Costa, Zezão da Padre do Ilho, pelos relevantes trabalhos comunitários que desempenha na comunidade juinense. Grande expediente. Inscrição número 25/2015, do vereador Valdemar Teixeira de Farias.
Nós temos aqui hoje a inscrição de número 25/2015, do vereador Valdemar Teixeira de Faria, para uso do grande expediente, e que irá falar sobre a viagem à capital, tratando de assuntos de interesse público. Vereador Valdemar, o senhor tem 10 minutos, estaremos atentos ao seu pronunciamento. Fique à vontade.
Senhor presidente, companheiros vereadores, vereador Daniel, primeiro secretário, vereadora Nadilei, segunda secretária, qual cumprimento os demais nobres companheiros vereadores, assessor jurídico, nossa assessora também. Aqui, no nome do professor Natan, no nome da professora Jaqueline, eu quero cumprimentar a turma da AGE, de Contábil e Administração, uma boa noite. E no nome do secretário de Infraestrutura, Renato, quero cumprimentar os demais que acompanham, do seu Gentil Pascoaloto, seu Mano, outro colega que está ao lado, os demais que faz presente, imprensa e a todos. Senhor presidente, em termo, eu liguei e pedi para ser um WhatsApp para minha filha, pedi ela para fazer a inscrição para mim no grande expediente. E ela falou da viagem. Realmente eu vou falar sobre a viagem, mas primeiramente eu quero fazer um esclarecimento aqui a toda a sociedade. De uma reunião que aconteceu no dia 4, lá nas Glebas Iracema, e tem gerado certos assuntos, certas polêmicas, certas conversas, que às vezes as pessoas não examinam as palavras que vão se pronunciar, se ela é verdadeira, se realmente aquilo que vai falar é verdade. E eu tenho a dizer que a palavra, enquanto está conosco, ela nos pertence. Mas quando ela sai da nossa boca para fora, é como um balaio de pena que não conseguimos trazer ela de volta e segurar, porque ela já foi. E eu quero dizer aqui, até em termo de algo que eu muito me cuido de uma riqueza que eu tenho, pela bondade de Deus, de um pai e uma mãe que ele me deu. para me passar esta riqueza, que é a riqueza moral. E esta riqueza não tem nada que pague. Nem, não tem nada que possa me fazer trocar ela. Então, senhor presidente, surgiu a reunião e vou contar o porquê que aconteceu. No mês de março, até eu quero pedir a senhora, se eu não conseguir expressar com os 10 minutos, que a nobres companheiro, se tivesse um pouquinho de paciência e relevância comigo, para que ficasse bem esclarecido. Então, senhor presidente, no mês de março, houve uma empresa que procurou o presidente da Associação Central, o senhor Leandro Pardino, para trabalhar e tratar sobre a feita do georreferencial dos assentamentos. E aí ele me procurou e eu fiquei um bom tempo esperando, porque ele me procurou e disse como é que funcionava. Eu falei, olha, ele pediu para mim em Cuiabá, no INCRA, para que alguém viesse dar os esclarecimentos. E eu disse para ele, como para fazer esse trabalho era uma empresa privada, precisaria que ia se ingerir alguns custos, que seria melhor que fosse ele mais um de cada área Iracema, um, dois e três, fosse um de cada área representando a liderança das associações, para junto nós ir ao INCRA. Assim como eu fiz com a Gleba Boa Esperança, juntamente com o presidente ali, Credionor Bispo, e nesta época o Robson esteve lá na superintendência, nós tivemos junto o prefeito, no qual tomando conhecimento para que eles pudessem fazer também um georreferencial para poder regularizar a situação deles. E aí eu disse, eu precisaria porque eu acho melhor com alguém de vocês junto. Início eu esperei até final de junho, a princípio de julho, até que ele chegou na minha pessoa e falou, olha, ninguém quer ir, vai você como nosso representante, nós acreditamos em você. E eu fui para atender o pedido e as minhas qualidades de coragem de ir trabalhar e lutar para o bem da sociedade. E eu estive ali, conversei com quem me passou, ele me passou, eu ia conversar, por graça estava o vereador Geraldo junto, estava o Credionor Bispo, que tinha ido para poder ver como é que estava, se o mapa deles estava correto ou não, o levantamento lá no INCRA. E conversamos lá com o senhor Bida, naquela época, qual era funcionário do INCRA. E aí eu conversei com ele, expliquei a situação. Falei, olha, a gente chegou ao conhecimento do presidente da associação, queria que eles viessem, eles disse que não poderia vir, pediu que eu viesse. Se seria legal estar fazendo esse georreferencial para poder ir aduando em termos de cooperação para vocês titular esse pessoal, que há 20 anos que estão fazendo, aquele povo estão ali. E o que nós ouvimos é que o INCRA não tem dinheiro, não tem equipe para trabalhar, para fazer esse trabalho. E aí eu pedi que seja você, que vocês encaminhem um técnico daqui com conhecimento para passar para o povo, porque eu não quero fazer reunião só com empresa, com ninguém, porque até essa questão da Boa Esperança, vereador Paulão, eu peguei, pede para eles se eu envolvi indicação de empresa, acompanhei a eles, mas isso não é meu papel. Quem escolhe e decide quem quer contratar ou o que quer fazer são o povo, são os parceiros que pertencem a eles. E nessa questão aí o senhor Bida veio ali, ele falou por várias vezes que ele estava deixando um cargo que era da obtenção de terra e ia ser alumiado em outros cargos nas mudanças de ministro para superintendência de junta. Mas o que ele passou simplesmente foi que a obrigação de fazer é do INCRA. Quem tem que fazer é o INCRA. Só que o INCRA abriu essas parcerias pelas dificuldades de recurso financeiro, por equipes de trabalho. Pudesse fazer isso através de uma associação. E conforme foi falado e a empresa propôs, o povo aceitaria fazer. Sabe por quê? Porque ia ficar num custo na média de R$ 1.500 para fazer esse gel. E depois, sabe o que, ia valer para eles? O título da terra, conforme foi passado. Então ele se interessou. Porque até hoje, eles estão há 20 anos naquela área ali, mas não tem terra. A terra é do INCRA. Porque se nós temos um veículo e nós não temos documento dele, nós não somos donos, nós estamos em posse dele. Então, senhor presidente, e com isso, aí por ele estava fora, aí já disse que ele estava desonerado. E surgiu muitos comentários e disse que isso era chacota. E quando nós falamos de chacota, nós estamos dizendo que é mentira, que nós estamos usando de engano, que nós estamos agindo de má fé. E pelo meus procedimentos moral que eu tenho, e esta riqueza moral, eu não me concordo e não me aceito isso. Nem no tempo que, uma época, na escassez que eu estava vivendo, no início, pouco após o meu casamento, que tinha 3 filhos, que a minha esposa saía 7 quilômetros, eu trabalhando no braço, porque nós não tínhamos riqueza, lutando para fazer a vida, ela andava 7 quilômetros para vender uma bacia de alface, para comprar um feijão para o nosso filho comer, o mais velho, que se podia faltar tudo, mas não poderia faltar o feijão no prato dele. Eu não precisei de usar de má fé com ninguém. Eu sempre respeitei o direito. E aí, senhor presidente, nós estivemos em Cuiabá. Convidei o presidente da associação, vamos em Cuiabá e vamos ver esta questão. Nós fomos realmente, o rapaz hoje, como ele falou, que ele não estava, ia ser mudado de cargo, mas até agora ele não assumiu outro cargo. Trouxemos gravação, vereador Robson, do Bate Masterson, que ele é o assessor do Chiquinho, o Chiquinho não estava, porque ele estava em licença para uma cirurgia. E aí ele disse, que bom que nós fizemos de ir lá primeiro antes de fazer nada, porque eu sei que tem que fazer, porque precisa de uma minuta, precisa de todos os regimentos, todos os documentos que o INCRA fornece, como forneceu para a Gleba Caiabi, para Boa Esperança, para estar fazendo isso. E o projeto deles, Robson, está lá em análise. Está se analisando para dar os reajustes necessários para poder aquele povo ser beneficiado. E aí ele falou, olha, a única coisa que pedimos é um tempo. Eu peço a vocês, está com o Ivan Pereira, a gravação. Tanto pedimos fazer uma gravação com ele, e tanto também fizemos uma gravação que por a bondade de Deus encontramos um rapaz que é do assentamento lá de Colíder, Pernambuco Filho, e vereador lá no assentamento. E ele falou para nós, por só nós conversando, ele falou que eles fizeram esse processo de georreferenciamento e estão lá recebendo os títulos, a doar em parceria para o INCRA. Então não é diferente. Agora que eu não me concordo, é dizer isso, senhora vereadora. Senhores vereadores, público presente. Porque quando... E o pior de tudo, que muitas vezes os pronunciamentos se ferisse. O meu sentimento, senhores vereadores, mas eu tenho uma companheira que há 35 anos que ela convive comigo e ela conhece a minha dignidade. Nunca coloquei, como eu disse, nem na escassez, no momento de dificuldade, eu nunca usei de má fé e nunca levei nada impuro para dentro da minha casa, para alimentar minha esposa e meus filhos. E nem usei de mentira e de engano com ninguém. E sempre eu dei o respeito para ser respeitado. Eu acho que nós não devemos, então, contar a minha esposa, há 35 anos que me acompanha, e saber da integridade da gente, como vocês, mulheres vereadoras que têm esposa aqui, vocês conhecem a dignidade de vocês, a família conhece.
Já pegou 3 minutos, vereador. Só 1 minuto para concluir.
Sim, senhora vereadora. E depois eu concluo na expressão pessoal, se der tempo. E aí, senhores vereadores, e quando ouça comentários ferindo o sentimento de uma pessoa com essa integridade, sentimento no coração dos filhos, crianças, sentimento ferido com palavra que ouça de ver falar, de um pai que eles entendem e conhecem. E ama. Então, eu quero só deixar bem claro. Tanto no momento que achou que às vezes eu estava fazendo fracatoa, ou nós, eu pelo menos, e o vereador geral deve ter a consciência dele tranquila também, por que que não denunciou e disse que a justiça executa, investiga. Meu celular está livre e aberto para qualquer...
Inscrição número 26/2015. Autora, vereador Ivanir Cardoso Dalla Valle.
Inscrição de número 26/2015, de minha autoria. Para que eu possa fazer uso do grande expediente, eu solicito ao vereador Geraldo Antônio Ferreira, vice-presidente, que tome assento à mesa para conduzir os trabalhos.
Excelentíssimos senhores vereadores, assessor jurídico, doutor Jarbas, coordenadora desta casa, professora Saturnina, imprensa, público que nos acompanha, especialmente hoje aqui presente, os acadêmicos da AGES, também empresário gentil, primeira vez que eu vejo aqui, muito obrigado, Renato Toso, seu irmão. Enfim, a todos que estão presentes, Carlinhos, né? Que bom que vocês estão aqui hoje. Eu estou usando a tribuna, né, para homenagear hoje os trabalhadores e trabalhadoras brasileiras, servidores públicos, especialmente os de Juína, que ao longo de décadas ajudaram e ajudam a construir a história desse país. O Dia do Servidor Público foi criado ainda pelo presidente da República, Dr. Getúlio Vargas, decreto 1713, de 28 de outubro de 1939. Nesta data, eu venho render homenagem, reconhecimento e gratidão a todos os servidores públicos, pois conheço o árduo e gratificante trabalho de servir. Nos 32 anos que me dediquei à vida pública, educação dos filhos de Juína. Assim como eu, muitos são profissionais que dedicaram e dedicam suas vidas, comprometendo sua saúde, sacrificando sua família com privações do convívio salutar e necessário, para estar a serviço da população, desempenhando com dedicação o trabalho que lhe foi confiado. Servir na administração pública, senhores, significa estar à disposição da sociedade para atendimento às necessidades nas diferentes áreas: saúde, educação, assistência social, agricultura, esporte, lazer, infraestrutura, não é, Renato? Atuando nos diferentes setores e ocupações e envolvendo do mais humilde ao mais graduado, com atribuições diferentes, mas de idêntico valor. Servir na administração pública significa, acima de tudo, agir dentro dos princípios da moralidade, impessoalidade, publicidade, eficiência, legalidade, conforme artigo 37 da Constituição Federal Brasileira. É certo afirmar, senhores, a grande dimensão de valor que são demandados ao servidor: capacidade de inovação, competência, dedicação, conhecimento, ética profissional, disposição para enfrentar desafios e se adequar aos novos tempos. Prioritariamente, o servidor público tem um compromisso na solução das demandas daqueles que dependem do seu trabalho. E para isso, a melhor forma de ser assertivo é se colocar no lugar do outro antes de agir. Senhores, o sucesso de uma administração pública está estritamente relacionada à eficiência de sua equipe que é formada por servidores. No entanto, a máquina pública tem suas deficiências. Não raras vezes, a dotação orçamentária são escassas. Muitas prioridades ficam dormindo na gaveta, sem o servidor possa executar seus projetos e até mesmo suas atividades do cotidiano. São prejudicadas, levando à frustração pela inoperância e impotência na resolução dos problemas. É comum ouvirmos reclamações sobre atendimento nas prefeituras, INSS, Receita Federal, postos de saúde e quando necessitamos de qualquer outro órgão público. No entanto, não podemos generalizar e deixar que fatos isolados de alguns maus servidores comprometam a idoneidade e respeito aos servidores comprometidos e dedicados. Graças a eles, é possível prestar serviço de qualidade à população, cuidar, proteger o que parece que não tem dono, mas na verdade é de todos. Se quisermos avançar e alcançar uma sociedade cada vez mais justa, precisamos de serviços mais eficientes, que depende de servidores mais motivados. Portanto, senhores, neste 28 de outubro, que comemoramos o Dia do Servidor Público, nossa admiração, reconhecimento aos servidores públicos de Juína, em especial os servidores da Câmara Municipal, em nome dos quais eu parabenizo e agradeço pela dedicação, trabalho comprometido e eficiência. Muito obrigado.
Eu devolvo a cadeira para o presidente.
Temos mais uma inscrição. Inscrição número 27/2015. Autor, vereador Robson Amorim.
Nós temos a inscrição de número 27/2015 do vereador Robson Amorim Machado, que usará o grande expediente para falar sobre a questão indígena. Vereador Robson, você tem 10 minutos, estaremos atentos ao seu pronunciamento.
Excelentíssima senhora presidente, Ivani Della Valle, demais componentes da mesa, vereadores, assessor jurídico, coordenadora, acadêmicos da AGE, em nome aqui do seu gentil Pascoaloto, cumprimento a todos os presentes. Todos os dias a gente faz em nome do seu santinho, né? Hoje o senhor está, seja bem-vindo também. Então, infelizmente eu estava viajando neste final de semana e não pude acompanhar de perto todo esse exemplo de cidadania que foi feito aqui em nosso município, onde cidadãos de bens, caminhoneiros, fazendeiros, pequenos e grandes produtores que se uniram em manifesto ao fechamento da ponte pelas índios em Nenauê, coisa que já é corriqueira aqui em nosso município. Sempre que acontece algo que eles acham que é relevante para eles, eles se sintam no direito de extorquir a população, que já não basta a carga tributária que pagamos, que é a maior do mundo, temos que pagar para podermos nos locomover no que temos de direito pela lei, que é o direito de ir e vir. Não estou aqui colocando que eles não têm os direitos. Sim, eles têm direito. O mesmo direito que o indígena tem em saúde, em escola, em estrada, nós também temos. Esse ano foi testemunha aqui dos demais colegas vereadores que 3 ou 4 pessoas ficaram 2 meses esperando um atendimento médico em Cuiabá e internada aqui no Hospital Municipal. E nem por isso as famílias deles foram fechar rodovia, fechar estrada, pedir nos extorquir. Então, eu acho que, como vereador, eu talvez nem estaria presente nessa manifestação, porque vereadores somos só 13. Mas, como cidadão, com certeza, eu estaria presente, porque aqui na região da ponte para cá, são mais de 500 mil pessoas que habitam aqui essa região, e a gente sabe da luta, da dificuldade que cada um temos para conseguir chegar aonde se chegou, onde se prosperou. Então, acho que essa manifestação dos índios, ela está certa, mas no local errado. Quer manifestar? Vá em Brasília. Se 10 índios da etnia Inenauê, que são mais primitivos que as outras etnias que tem aqui na cidade, forem até Brasília, eu tenho certeza que serão recebidos até pela presidente, se chegarem lá, usando até mesmo aquela matéria que foi feita pelo Globo Repórter, que fizeram em cima deles aqui em nosso município, mostraram a situação que eles moram, que eles vivem, eles seriam recebidos. E se fossem 50 mil brasileiros reivindicando as mesmas coisas, iriam embora sem ser ouvido por ninguém. Então, eles têm o direito deles. Quem assume o compromisso com eles e não cumpre, tem que assumir as responsabilidades. O Poder Público Municipal, através do prefeito Hermes, faz de tudo para poder sanar um pouco as dificuldades que esses índios têm, em especial a essa etnia. Foi aberta uma estrada de 42 quilômetros, praticamente com recursos próprios do prefeito, onde temos copa de documentos assinados por pessoas de Cuiabá e do governo federal se comprometendo a fazer o cascalhamento e colocar pontes. Então, eles que têm que ser cobrados. O cidadão juinense, cidadão aqui debaixo do Noroeste, não deve, de forma alguma, pagar. Aquele tiro que aquele índio levou, quem deu aquele tiro foi as ONGs, é a FUNAI, deputados que chegam e ficam fazendo inferninho na cabeça de índio, que índio não quer mais terra, não. As terras que eles têm são suficientes para eles viverem muito tempo. Está sendo votado lá no Congresso a PEC 215, que para quem ainda não estuda e leia a respeito, nada mais é do que tirar das mãos da FUNAI e do Ministério da Justiça o direito de simplesmente demarcar novas áreas, igual fizeram na Raposa Serra do Sol, no Suiamissu, onde estão lá hoje os índios e os brancos passando fome. Os brancos porque foram tirados de sua terra e os índios porque não sabem o que fazer com elas. Então, eu acho que nós temos que tomar a iniciativa. Eu apoio qualquer movimento que venha a ajudar aqueles, principalmente, que estão sendo ameaçados hoje lá do Rio Preto. Fui convocado para uma reunião na segunda-feira anterior, não pude estar presente na reunião na APRU, mas estive em praticamente todas as reuniões que foram feitas em Brasília para tratar desse assunto. Então, essa PEC 215, ela tira da mão da Justiça e coloca dentro do plenário da Câmara para que seja analisado e discutido por muito tempo a real situação de uma nova demarcação em terras indígenas, tirando terra de pessoas que por muito tempo já adquiriram suas terras e estão sendo ameaçadas hoje, estão sem tranquilidade para poder dormir, para poder trabalhar, que têm filhos em faculdade, têm despesa grande e estão ali preocupados de poderem perder a sua terra de uma hora para outra. Então, respeito todas as etnias, Eles têm o direito, sim, de se manifestar, eles têm direito de procurar os seus direitos, mas não da forma que eles fazem aqui na região nossa. Querem manifestar? Vão em Brasília, que eu tenho certeza que eles terão muita força para poder estar conseguindo os seus benefícios. E, infelizmente, esse governo que está aí hoje, petista, PMDBista, com Lula, Dilma, Cunha, Renan Calheiros, tudo se unido. Estão todos unidos contra o Brasil. Lá ninguém vai caçar ninguém. Ninguém. O pensamento deles só é corromper, serem corruptos, e para isso falta dinheiro para índio, para a saúde do branco, para todo mundo. A corrupção no governo hoje, ela tem métodos, ela tem regras, ela tem objetivo. É roubar e se perpetuar no poder, nem que tenha que vender arma para o diabo. Esse pessoal está fazendo isso hoje. E esse dinheiro que está aí nos filhos de ex-presidente, amigos empresários, tão bilionários, esse dinheiro é para comprar apoio político nas outras eleições, para se perpetuarem no poder. E infelizmente, a oposição, que teve mais de 50 milhões de votos, está um pouco omissa em relação a isso.
Então, o autor está desviando o assunto.
Eu quero dizer aqui a todos que se o dinheiro do Brasil fosse gasto corretamente, não faltaria dinheiro para as etnias indígenas que têm seus direitos e muito menos para a população brasileira. Obrigado a todos, era isso que eu queria falar.
Ordem do dia. Terceira discussão e votação. Projeto de lei número 63/2015. Autoria. Autor Hermes Lourenço Bergamin. Dispõe sobre autorização para assinar termo de convênio com a Ordem dos Ministros Evangélicos de Juína, Mato Grosso, escrito no CNPJ sobre o número 04011-496-1000, ao contrário 50. Com sede à Rua Vicente Celestino, sem número, Sala 1, Módulo 2, no município de Juína, Mato Grosso, e da outras providências.
Eu coloco o projeto de lei ordinária número 63/2015 em discussão. Em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Quem discorda, levante e manifeste. Aprovado o projeto de lei ordinária 63/2015, em terceira discussão e votação, por unanimidade.
Projeto de lei número 65/2015, autoria Hermes Lourenço Bergamin. Autoriza o Poder Executivo Municipal a proceder à abertura de crédito adicional suplementar para a cobertura das dotações orçamentárias no orçamento do exercício financeiro de 2015 e da outras providências.
Eu coloco o projeto de lei ordinária número 65/2015 em discussão. Esse projeto foi bem explicado aqui pelo professor Natan, ele esteve aqui na tribuna, usou o espaço, não foi na tribuna, mas usou o espaço aqui para que os acadêmicos entendam. É uma transferência de recursos de rubricas para que possa ser feito o pagamento de recursos que não foram repassados e estavam sendo aguardados e não chegaram. Enfim, é para acomodação das contas do município. E aí todos os vereadores já discutiram e têm seu parecer. Então, vou colocar o projeto de lei ordinária 65 em votação. Vereadores que concordam, permaneçam como estão. Quem discorda, levante e manifeste. Aprovado o projeto de lei ordinária 65/2015 por unanimidade em terceira discussão e votação.
Segunda discussão.